A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datado entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E qual a relação entre naturalismo e imaginação? Vem descobrir nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo, o seu podcast favorito de história medieval. Nós estamos aqui no número 54 e hoje eu tenho o prazer de falar sobre um dos temas que mais gera curiosidade assim da minha parte por conta da Idade Média, que são os bestiários. O que é um bestiário? Qual que era a função dele na Idade Média? Qual a relação dele com o próprio naturalismo, ou seja, a descrição da natureza? E para falar sobre bestiários, eu tenho o prazer de receber aqui no Medievalíssimo o professor lá da Universidade Estadual de Maringá e membro do Meridiano, o professor Daniel Lula Costa. Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo ao Medievalíssimo.
Olá, Bruno, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo, com os demais que estão nos ouvindo também. Muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os bestiários.
Prazer é todo nosso de quem te ouve hoje aqui. E se você gosta do Medievalíssimo, quer saber mais sobre ele, segue ele lá no Instagram. Nós estamos no @medievalíssimo. Lá a gente sempre tem algumas enquetes, sempre prestigia lançamento de livro, lançamento de artigo, chamada de... Enfim, vai lá. É uma rede social bem bacana para vocês seguirem. E também, se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão ou comentário sobre esse programa ou sobre qualquer outro do Medievalíssimo, ou quer entrar em contato, manda um e-mail para a gente lá no medievalíssimo@gmail.com. E se você gosta aqui do Medievalíssimo, pense em nos financiar. Financiando o Medievalíssimo, você ajuda ele a crescer e a produzir cada vez mais e melhores conteúdos sobre história medieval para todos e todas, de forma acessível, mas com muito rigor acadêmico, técnico e científico. Para nos ajudar, para nos financiar, você tem dois caminhos. O primeiro é através de doação direta. Ou seja, se você tem alguma graninha sobrando que não vai te fazer falta, manda aqui pra gente. Para isso, você tem dois caminhos. O primeiro é através do nosso Pix. A nossa chave é medievalíssimo@gmail.com. Ou através do PicPay, e você tem um cashback lá, esse dinheiro não vai te fazer falta. Nosso user lá é @medievalíssimo. Agora, entrando em apoia.se/medievalíssimo, você conhece a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, conhece as recompensas, nossas metas e as nossas faixas de financiamento. Então, tem uma graninha sobrando, não vai te fazer falta, não vai fazer falta para a ração do seu gato ou para o leite da criança, manda um dinheirinho aqui para a gente que, dependendo da nossa arrecadação, nós vamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita. Daniel, para a gente começar o episódio aqui, eu sempre parto de uma pergunta, provocação, que eu acho que todo mundo que se debruça sobre o período medieval, seja ou por gosto ou por questão profissional mesmo, por se tornar um pesquisador, ele acaba se deparando, que é por que estudar a Idade Média. Eu queria ouvir o seu ponto de vista, por que a gente precisa e tem que estudar esse período.
É interessante pensar sobre isso, porque a Idade Média ela tem todo um aconchego que nos chega, né, pelo medievalismo, e como que isso, né, tem toda uma referência nos filmes, histórias e quadrinhos. Então, a ideia de Idade Média que vem até nós é uma ideia muito diferente e que gera uma curiosidade também. Eu sempre fui muito curioso, então eu gosto de pesquisar sobre mitologias antigas, mitologias medievais, e acabei me adentrando pela área da Idade Média para pesquisar sobre o Inferno de Dante, e as relações dos monstros, seres híbridos que ali estão. Eu acho que estudar o período medieval, ele traz uma vertente de alteridade em relação ao outro. A gente começa a pensar como outras culturas, como outros povos, se conviviam entre si, tinham relações culturais, tinham visões de mundo, que estavam ali todas alicerçadas por uma forma de convívio. E essas formas de convívio, que às vezes não nos chegam, né? Às vezes a Idade Média fica meio congelada no tempo, a gente precisa abrir esses espaços e dar esse direcionamento para uma África, para a Ásia, e como que necessariamente isso também estava confluindo num cenário que descentraliza essa Europa, mas que traz todas as fundamentações de ideias e de imaginários. Então, pensar a alteridade em relação ao outro, como nos diz o François Hartog, né, quando fala sobre o Espelho de Heródoto, a gente olhar para aquele outro que está lá e como que o outro é manifestado, é nós olharmos para esse passado que muitas vezes nos chega, e esse passado que chega de uma determinada forma, com suas ressignificações, com seus usos, e que pede para nós, enquanto historiadores, né, historiadoras, vasculhar esse passado que nos chega pelas fontes históricas. Então, acho que o papel aí de buscar a Idade Média, além daquela curiosidade, do gosto, né, por entender esse período, é também ter uma relação de alteridade para aquilo que nos forma enquanto humanidade, para aquilo que faz parte da história do ser humano como um todo.
Eu acho que é interessante a gente sempre lembrar dessa questão da alteridade, porque quando a gente trata dessas temporalidades afastadas, né, ou temporalidades recuadas, a gente tem uma oportunidade de ver um mundo muito diferente, como pessoas pensavam de forma diferente, como é que elas vivenciavam. Tem uma cosmologia totalmente diferente do que a nossa, assim. Esse exercício de alteridade, de como que a gente se coloca no lugar do outro, e como é que o outro agiria, pensaria, enfim. Eu acho muito interessante essa resposta, porque essa questão da alteridade, ela nos faz historiadores melhores, ela obriga que a gente use um quesito que acho que é importante de todo historiador, que é a questão da imaginação histórica. Não no sentido de você imaginar mundos que não existem, ou história alternativa, não. Não é isso. É a capacidade realmente da imaginação no seu sentido mais pleno, né? De você botar as suas ideias em ação e juntar ideias com imagens e colocar isso em ação.
Isso é sempre ótimo, sempre muito bem-vindo. Ainda mais para a gente pensar a diversidade de culturas, né, étnica, racial, que envolve todo esse processo também do pensamento.
E aí é sempre bom lembrar que a história, no fim e ao cabo, vai mostrar para a gente que nada é eterno, né, que as coisas podem ser diferentes. Então, acho que essa questão da alteridade é sensacional nesse ponto nesse quesito. Daniel, vamos lá. Então, feita essa provocação, colocado vamos dizer assim, as bases da nossa conversa, a gente precisa nos perguntar o que é um bestiário. E você poderia explicar para a gente o que é um bestiário?
O bestiário, ele é uma obra que sempre me chamou a atenção. Mas eu fui ter contato com isso fora da Idade Média, né? Eu fui ter contato com isso nos videogames, né? Jogando, às vezes, The Witcher, assistindo The Witcher, que tem ali um fenômeno que é chamado bestiário. Então, você, conforme vai encontrando seres durante a sua jornada, você vai acumulando, né, etapas ali do que seriam essas bestas, esses seres fantásticos, maravilhosos que estavam lá. E isso me trouxe curiosidade, principalmente quando eu estava estudando Dante, e que eu percebi que ali vários animais eram retratados na Divina Comédia, vários seres apareciam, principalmente seres híbridos greco-romanos, né, de um período diferenciado, ou seja, uma presença de passado, até chegar nos bestiários e olhar para eles. Então, o que seriam esses bestiários? Os bestiários a gente poderia falar, é claro, né, com um conceito mais contemporâneo a nós, que seria um gênero literário, né, dessa Idade Média. Então, o que seria esse gênero? Seriam obras escritas, mas também iluminadas. Então, nós temos iluminuras, que são imagens ali que descrevem esses seres da forma como eles imaginavam, como eles pensavam, com seus tons e as suas cores, que carregam registros de um imaginário medieval. Então, o vermelho, azul, mais associado às vezes às virtudes, um amarelado, um preto, mais associado aos vícios. Então, a gente tem ali uma manifestação interessante. E logo ali nas iluminuras, nós temos uma descrição desses animais, de como eles seriam, o que são ou o que foram esses seres. E essa descrição, às vezes, ela não é tanto necessariamente de uma história natural, A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas ela tem ali carregado um viés simbólico-alegórico, um viés plástico. Traz uma dimensão dinâmica também, mas envolvida por todo um cenário cristão do período medieval. Então, são obras muitas vezes escritas, iluminadas em mosteiros, que trazem ali uma dimensão de como pensar esses seres, esse universo, esse meio, diante da exegese religiosa, da exegese cristã. Então, nós temos ali uma intensidade desses bestiários do século XII até o século XIV, mais ou menos aí, claro, excluindo algumas outras dimensões do que seriam bestiários, que vêm antes disso. Mas nós temos uma influência muito forte de registros que advêm, principalmente ali no século IV, século V, também de obras que estimulam um saber que a gente poderia dizer enciclopédico, que pensa ali o mundo, o universo, esses seres dentro de uma ordem, um imago mundi, né? Alguma coisa que se refere a essa imagem do mundo. Então nós temos obras como, por exemplo, Fisiólogos. O Fisiólogos é uma obra que inclusive vai ser estudada até mesmo pelo Michel Foucault, posteriormente, que vai trazer algumas indicações e que vai ser rememorada na década de 30, década de 60, por alguns historiadores e historiadoras que pensam como o bestiário veio à tona e que vão investigar esse cenário e vão se debruçar no que a gente chama hoje de Fisiólogos, que às vezes é traduzido como naturalista, que é uma obra primeira desse universo de descrição desses seres e que vai influenciar a Idade Média, principalmente ali no século V e VI, a tecer considerações sobre esse universo dissipado pelo Fisiólogos. Então, ele é escrito ali em torno do século II ao século III, não se tem uma datação correta, porque o original, infelizmente, caiu aí no esquecimento do passado, então nós não temos o vestígio original, mas nós temos manuscritos que foram escritos em torno de cópias desse manuscrito original, que foi escrito em grego, provavelmente em Alexandria, e que depois foi utilizado por alguns bispos, né? E a gente tem aí um cenário interessante de se pensar também como que a alegoria simbólica vem à tona a partir desse desenvolvimento. Então essa é uma questão interessante de pensar. O bestiário, enquanto uma obra alegórico-simbólica e que traz uma moralidade e às vezes é condicionada também a uma ideia de iluminura. Então nós temos iluminuras em alguns nós não temos. Em outros, às vezes, resta essas imagens, e aí ficam algumas descrições desses animais.
É legal você trazer essa questão do The Witcher, porque a minha, vamos dizer assim, a minha primeira relação com bestiários foi também com o jogo, mas no final da minha adolescência eu comecei a jogar muito RPG e muito D&D, né? Então no D&D você tem lá o livro dos monstros, então você tem como se fosse o bestiário do jogo. Então é interessante porque essa questão da mitologia, né, e mitologia aqui entendido no seu sentido maior, ela acaba sobrevivendo, né, uma permanência aí que vai ficar até os nossos dias. Tem um livrinho pequenininho do Legoff que chama Heróis e Maravilhas da Idade Média, onde ele faz uma análise sobre isso, que ele traz como que essas, como símbolos medievais dessas maravilhas, né, que são afinais bestas e outros animais fantásticos, eles sobrevivem até nós. Aí dá o exemplo do unicórnio, dá o exemplo do Robin Hood, do castelo, etc.
Isso é bem importante, até porque vários desses seres chegam pra gente e a gente não sabe necessariamente de onde eles vieram, né? Qual é a emergência e o uso desses seres. E o D&D eu também tive contato, né, principalmente ali com o Livro dos Monstros, que traz toda uma relação bestiária mesmo, né? Então você tem muita vinculação, principalmente com o imaginário dessas bestas, né? Que estão associadas ao nosso pensamento sociocultural e que na Idade Média nós também temos, né? Então nós temos seres fantásticos, seres híbridos que são descritos nessas obras chamadas de bestiários. E é importante também uma coisa que me faltou a falar ali no início, que essa terminologia, ela é necessariamente medieval, né? Então nós temos ali alguns personagens que vão escrever esses bestiários, como o Philippe de Taon, como também o Pierre de Beauvais, que vai trazer o bestiário e explicar o que significaria bestiário. Então, para eles, necessariamente, claro, generalizando num âmbito um pouquinho maior para a gente entender, bestiário seria um livro que fala sobre a natureza dos animais. Porém, não são só animais que nós temos lá. Nós temos ervas, nós temos pedras, então nós temos o que vai ser considerado depois como os lapidários, né, os herbários, e que ali no livro dos animais tem toda uma relação bem própria sobre o que seriam essas pedras e como elas estão relacionadas a esses animais, como, por exemplo, a loba, que necessariamente, quando urina, libera uma pedra chamada liguri, que a gente, hoje em dia, necessariamente até difícil saber o que seria essa pedra, mas que traz ali uma ideia relacionada à avareza e que tem uma dimensão moral e alegórica associada à loba ou lobo, que tem uma presença forte no imaginário romano, principalmente como criador, também ali do cenário apostólico romano. Então, a gente tem toda essa vertente que vai surgir nos bestiários, até mesmo como uma crítica à avareza da igreja. É interessante da gente pensar, mesmo sendo livros trazidos por uma dimensão de mosteiros. Aí nós temos os embates, né, que acontecem até dentro da própria instituição religiosa.
E acho que é interessante para o ouvinte entender que aí junta com a sua primeira resposta lá da questão da alteridade. Para essas pessoas, não há muita diferença entre isso e você fazer o que hoje a gente chamaria de biologia, né? Ou de uma etiologia, digamos assim. Para eles, aquilo ali era ciência. Então, o modo de pensar, esses caráteres morais, esses valores morais que estavam ali ligados com os animais, animais, bestas, ervas e etc., mostra como que é essa dimensão, né? Aqui no Medievalíssimo, nos Drops, vira e mexe, eu pego alguns desses mitos e alguma dessas mitologias e falo a partir da leitura desses bestiários. Uma que eu acho super interessante é a questão das salamandras, que seria um símbolo de fogo e que tem a ver com corrupção, tem a ver com uma série de questões aí. Então, é interessante para o nosso ouvinte perceber que até a simbologia dos animais vai mudando também, né? O exemplo disso é o unicórnio, que era um símbolo para Cristo e hoje virou um símbolo LGBT, basicamente, né? Então, essas ressignificações morais, esses valores morais, não é só aquele período que fazia. Nós fazemos hoje, só que hoje a gente separa o que seria uma alegoria do que seria a ciência. Só que, juntando com a tua primeira resposta, o modo de pensar é diferente. Não, para eles não tem essa diferenciação entre moral e ciência, digamos assim.
Sim, justamente. Eles vivem aquele universo, né? Eles vivem de uma forma de presença muito diferente do que a gente vive hoje, muitas vezes atribuindo sentido, buscando sentido nas coisas. E ali não quer dizer que eles não buscavam, mas que a intensidade de sentido é diferente, porque você vivencia a experiência da natureza. Então você está muito em contato com esse universo natural, como também está em contato com as relações espirituais. E essas relações da espiritualidade mostram para eles indícios que podem ser relacionados a essa vertente natural em si. Então, olhar para a natureza, buscar na natureza a presença dela, buscar os indícios, olhar para ela tentando verificar como são os comportamentos desses animais e como que eu interpreto isso, traz também ali uma relação muito forte com a mitologia no quesito de vivência, né, de espiritualidade. Então, você vive aquilo. É diferente de uma perspectiva religiosa, vamos assim dizer. A mitologia, ela é uma experiência de mundo que você tem. Então, lá no medievo, eles tinham uma relação muito forte com essas presenças em si, né? Então, a presença da natureza, ela traz uma relação para eles de vivência. E essa vivência estava ali adornada frente a todas as condições que eles possuíam, né? Frente às relações sociais, frente às relações que eles tinham com a cultura. Então, olhar para a cultura do outro também trazia algumas interpretações que eles faziam nesse cenário. Então, às vezes, nós vamos ter seres que vão estar presentes no que eles conheciam como Etiópia, né? Alguns deles como o grifo, o dragão. Às vezes, eles vão falar sobre a Ásia. Isso tudo traz uma relação de como se pensava. Então, ali existia um universo de conhecimento. Eles estavam acessando esse conhecimento, uma ciência que dava a eles uma condição de pensar esse universo, de pensar como eles estão nesse universo e qual a relação do ser humano com ele, que é uma das principais questões envolvendo, por exemplo, a Bíblia, né, que traz ali uma relação entre ser humano e animais. Então, buscava-se uma relação entre o ser humano e o animal. existem perspectivas de estudiosos e estudiosas que colocam uma diferença, colocando os bestiários, às vezes, enquanto um distanciamento entre o ser humano e os animais. Na minha perspectiva, eu acho que há ali uma confluência por meio de uma realidade cultural na qual eles estavam vivendo. Então, buscar as sintonias alegórico-simbólicas desse universo natural, desse universo em si, dos animais, das ervas, das pedras, também era buscar um autoconhecimento de si. Então, você também olha para aquele universo. Ele faz parte de um macrocosmos, e você é aquele microcosmos que detém todas as experiências simbólicas que aquele macro revela, né? Então, as nossas veias seriam as próprias raízes das árvores, né? Ali tem seiva, então nós temos o sangue. Então, há uma relação profunda também em ideias de experiência. Então, como você experimenta esse mundo e como que ele reflete para você algumas questões. O Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, ele traz uma consideração interessante que é a magia da linguagem e que tudo que a gente olha também olha para a gente. Então, quando a gente olha para algo e nomeia algo, aquilo também traz uma relação imagética que vai ali trazer uma ideia de imagem e de linguagem. E aí, por isso, a gente manifesta um nome. Eu acho muito interessante essa relação. Ele, inclusive, bebe de algumas ideias trazidas pelo medievo, algumas fontes medievais.
Ah, tá vendo? Benjamin também era medievalista, além de tudo. Né? Bom, Daniel, você trouxe já assim, uma pequena descrição para nós sobre o que animais que eram colocados aí. Você pode especificar um pouquinho mais para a gente entender? Eram animais e eram seres vivos, digamos assim, não animais, apenas do cotidiano, e eles se preocupavam em buscar novos animais mais distantes. No exemplo do elefante, eu imagino que um monge do interior da França nunca viu um elefante na vida. Que nem a gente que tem acesso a um zoológico, por exemplo, de ir no zoológico e poder ver ao vivo um elefante. E esses animais acabam aparecendo. Então você pode aprofundar um pouquinho nesse quesito?
Claro. Inclusive, acho até importante a gente pensar que esse bestiário, né, que a gente está falando principalmente ali do 12, 13, 14, ele vai remontar a esses fisiólogos ali do século 2 e 3. E esse fisiólogos, ele é escrito provavelmente em grego, em Alexandria. Então, a gente já tem ali toda uma condição de vivência, de localidade, um tanto diferente de onde vão surgir esses bestiários do 12, do 13 e do 14, que são principalmente na França e na Inglaterra, que a gente conhece hoje como esses países. Então, ali que nós temos a emergência desses bestiários iluminados com intensidade alegórico-simbólica. Mas o uso desse passado já vai sendo feito ali no século IV, século V, no século VI para o VII nós temos Isidoro de Sevilha, que vai escrever etimologias e vai influenciar tremendamente a escrita dos bestiários, até mesmo o viés alegórico-simbólico, em que você tem até uma leitura de um livro chamado De Animalibus, e você tem um outro que é dos monstros e dos homens. Então, isso traz ali uma tendência de várias questões que afloram essa diversidade do mundo animal. Que animais são esses presentes nesse bestiário? Então, esses fisiólogos, etimologias, vão influenciar as escolhas que vão ser feitas ali no 12 até o 14. Então, Philippe de Taon, né, Pierre de Bivet, a gente vai ter considerações de seres que foram vivenciados na escrita do fisiólogos, que foram vivenciados pelo Isidoro e que também não foram vivenciados. Seres que chegam no ouvir dizer, nas fofocas, vamos assim dizer, né? Nas ideias que são trocadas, nas questões que vão sendo trabalhadas. Então, nós temos no bestiário uma catalogação, vamos assim dizer, de quais seriam esses seres. Primeiro, automaticamente a gente poderia pensar que bestiário seria um livro somente de bestas. Então, o que seriam bestas para o período medieval? Seres peludos, né, com muito pelo, com garras, e quadrúpedes, com quatro patas e também com seus dentes afiados, né, com seus caninos afiados. Porém, bestiário não compõe somente uma obra de besta. Nós temos uma seleção ali, há uma catalogação. Primeiro, nós teremos um capítulo de bestas, um capítulo de serpentes, um outro de peixes, um sobre as aves, um sobre as pedras, um sobre as ervas, dependendo do caso, né, isso depende bastante, porque na maioria das vezes ela não aparece, ao contrário das pedras, que às vezes aparecem mais. E nós temos também seres como os monstros. Os monstros em si, que a gente vai falar também, né, a gente tem aí todo um direcionamento para pensar essa metodologia, também estão nesses capítulos dos bestiários. E às vezes dentro das bestas, às vezes dentro das serpentes, às vezes dentro desses capítulos e não num de monstro. Então a gente tem também uma ressignificação do que seriam esses híbridos no decorrer do tempo, ali no período medieval. Mas necessariamente esses seres, eles são seres vivenciados, seres que eles convivem, como também seres que eles não conhecem, como crocodilo, elefante. Eles vão ter ideias que vão ser direcionadas até eles para pensar e iluminar esses bestiários. Então quem fazia a iluminura, às vezes também nunca tinha ouvido falar desses seres, e está ali lendo pela primeira vez e descrevendo de forma iluminada. Lembrando que essas iluminuras, às vezes, eram feitas por mais de um ou outro iluminador. Então, a gente não tem uma pessoa somente fazendo essas iluminuras. Várias vão sendo passadas adiante, confeccionando essas imagens. E a descrição, normalmente, é feita nessa raiz simbólico-alegórica que busca também os animais narrados na Bíblia. Então, quais animais estão lá? Ah, nós temos o leão, nós temos o boi, que simbolizam aí, às vezes, os apóstolos, simbolizam, às vezes, um cenário maléfico, né, como o leão ali com Sansão, né, a gente tem toda a vitória dele frente ao que vai ser tratado, né, no período medieval como a boca do inferno, né, então a boca daquele grandioso leão, ao mesmo tempo que esse leão vai se tornar também uma figura de Cristo nos bestiários medievais. Ou seja, há uma contradição nesse universo que o Heisinger vai chamar de um curto-circuito, né, um curto-circuito alegórico que traz essa dimensão de uma supervivência, que o Humberto Eco vai colocar para a gente também, do que seria essa alegoria desses seres que convivem e que estão, nesse período, sendo tratados na Bíblia e que são buscados para serem direcionados para uma obra chamada Bestiário. Então, a Bíblia funciona também como um guia, mas não só ela. A Eneida de Virgílio, a Metamorfoses de Ovídio, a Tebaída. Então, outras obras romanas que chegam até lá, latinas, também são vasculhadas. Olha, a Hidra aparece lá. O que seria a Hidra para nós? Olha, eles estão falando de um centauro. Onde esse centauro aparece? Qual é o sentido que ele tem no nosso universo? Então, essas questões também dinamizavam as ideias que seriam colocadas nesse bestiário. Então, nós temos ali todo um direcionamento de animais, como aves, serpentes, peixes e também esses animais de caráter fantástico, vamos assim dizer.
E, fazendo o papel do ouvinte aqui, eles acreditavam que esses seres fantásticos existiam mesmo, ou eles sabiam que aquilo era uma alegoria? O Isidoro de Sevilha, por exemplo, escreve lá sobre a Hidra. Ele provavelmente sabia que uma Hidra não existia, que aquilo era uma invenção. Ou não?
Essa é uma ideia interessante.
Ou não dá para saber?
Eu acho que eu iria mais para esse caminho. É mais difícil a gente saber se eles acreditavam ou não. Isso me lembra até a obra do Paul Vane sobre se os gregos acreditavam em seus mitos, né? Alguma coisa nesse sentido. E será que necessariamente as medievais, acreditavam nesses seres como eles eram narrados? Ou até mesmo nessas mitologias que chegavam a eles? Eu acho que é difícil a gente dizer no termo se acreditavam no quesito físico, naquela realidade, vamos dizer assim, é o real físico, né? Porque a realidade a gente cria, mas o real é aquilo que a gente experimenta. E essa realidade que está ali condicionada, que está sendo pensada, torna talvez esses animais maravilhosos, esses seres híbridos, quase que, vamos dizer assim, não precisando existir no mundo físico. Para eles era quase como irrelevante você ter a existência do dragão no mundo físico ou de uma hidra no mundo físico, porque eles já existem em memória, eles já existem em imaginário. E se eles existem em imaginário, e nós, diante de todo esse imaginário medieval, fomos criados à imagem e semelhança das divindades, então dentro desse cenário nós temos a imagem. E a imagem que vai ser tratada como história no período medieval, né, ela também tem essa configuração de exemplo, né, que confere essa relação da vivência, também está alicerçada a manifestação desses seres. E eu acho muito interessante quando Umberto Eco escreve numa das obras dele sobre arte e a beleza no período medieval, né? Não sei se é necessariamente esse o título, mas ali ele vai dizer que acreditar ou não no dragão não seria relevante para esse período medieval, porque ele já fazia um sentido de suprassentido na alegoria desse universo. Então, quero dizer, a crença nesses seres, ela existe nesse sentido, no sentido, muitas vezes, de entender esse universo no qual eles estão colocados. E aí nós não podemos esquecer que, muitas vezes, essas pessoas, elas não necessariamente conviviam com esses animais que estão descritos. Então, a pergunta se eles acreditavam no dragão poderia ser a pergunta se eles acreditavam no elefante, como a gente estava pensando, né? Então, a configuração, se o dragão existe, se o elefante existe, entram num patamar lógico parecido. Então, pensar que talvez eles existam tem uma força considerável no seu processo de criação e de crença. Então, eu acredito que eles tinham uma crença sobre esses seres, eles acreditavam que eles poderiam ter existido, ou que eles existiam, e que eles pensavam a manifestação deles de forma alegórica. Então, a alegoria trazia essa vertente condicional. E aí, eles faziam toda uma interpretação para entender o papel desses seres. É claro, se você não vê esses seres, você pode cair na ideia de não, eles não existem, é uma criação fantástica. E isso vai acontecer em alguns momentos, né? Nós vamos ter fontes que vão falar sobre isso. Mas nós não podemos esquecer que o caráter de pensamento dessa sociedade, e aí eu estou generalizando, né? Então peço cuidado também para os ouvintes que estão aí nos escutando, tem uma raiz alegórica. Então eles pensam um simbolismo, e símbolo e alegoria para eles funciona como sinônimo, então nós não temos uma distinção. E a alegoria é aquele do outro, né? O olhar do outro, que o outro esconde. E esse outro, muitas vezes, ela era lido como Deus. É o que Deus esconde. Então, quando nós temos alegorém no período medieval, nós estamos falando de uma leitura que se dá pela interpretação figural sobre um determinado ser, como o dragão, por exemplo. Se há um dragão ali, e esse dragão detém algumas características, como seria esse dragão? E aí eles vão pensar essa consideração. Ah, o dragão é uma serpente gigantesca. E essa serpente gigantesca, ela pode, às vezes, soltar fogo pela boca. Porque quando ela sai de sua caverna, ela voa tão alto que ela ilumina o ar. E ao iluminar esse ar, ela rememora a figuração. E a figuração é a leitura de você olhar nesse passado, ou seja, lá na Bíblia, na escrita Bíblia, ou às vezes até nas obras greco-romanas, o que existia daquele passado e o que eu posso trazer para o futuro. E esse futuro, muitas vezes, é o pós-morte, é a escatologia. E aí você vivencia ela na moralidade, nos vícios e nas virtudes. Então o dragão voa tão alto ao ponto de brilhar o ar porque ele rememora Lúcifer, que brilhava enquanto estrela no céu. Então essa forma de leitura nos dá uma condição de pensar como que eles averiguavam a serpente, muitas vezes como símbolos contraditórios, às vezes como um símbolo de sabedoria, né? Principalmente com as vertentes hermetistas, né? O hermetismo com força ali vai trazer a serpente também como um símbolo do saber, como também uma simbologia da traição, que envolvia aí o regime que a gente vai analisar no Gênesis, né? Que tem toda uma interpretação sobre esse cunho que vai trazer o dragão como essa grandiosa serpente traiçoeira e também uma serpente que bebe do Apocalipse de João, que traz essa força grandiosa e que se manifesta enquanto figura de Lúcifer ou do diabo, vamos assim dizer.
Nossa, então, a alegoria do São Jorge e o dragão tem um outro significação para mim nesse sentido. Porque não sabia dessa interpretação do brilhar tão alto e essa aproximação com Lúcifer. Então, o São Jorge matando o dragão ganha uma outra camada, digamos assim, de significação. E acho que é interessante essa questão do acreditar ou não. São outras formas de acreditar, né? Hoje, por exemplo, a gente não acredita que existam dragões voando por aí, mas a gente vive numa época da pós-verdade, né? Onde a sua experiência no mundo é mais importante do que a verdade objetiva. Então, de certa forma, a gente está voltando para essa... não estou dizendo que os medievais e as medievais eram pessoas ignorantes negacionistas de ciência ou que viveram uma longa noite de pura ignorância e que o iluminismo e o renascimento reacenderam o Ocidente. Não é nada disso. Mas é a questão da não objetificação, né? Não precisa ser uma coisa objetiva no sentido que nós entendemos. Como você falou, se existe alegoria, eu entendo essa alegoria e esse animal é símbolo dessa alegoria, tanto faz se ele existe fisicamente ou não. A minha experiência do mundo acaba tendo uma importância maior do que a realidade material em si. É mais ou menos isso? Ou eu tô viajando demais?
Não, é justamente isso, Bruno. E é interessante até pensar, junto com um pesquisador chamado Gumbrich, ele faz uma análise ali de como nossa sociedade atualmente, né, a partir ali do século XVI, ele pontua algumas considerações de contexto, vivemos muito em torno de uma relação de apropriação de sentido. A gente busca dar sentido às coisas do mundo. Então, esse sentido, muitas vezes, nos distancia enquanto sujeito e objeto. Né? Então, o objeto é aquilo que eu olho, é aquilo que eu verifico, que eu meço, que eu observo. E eu não sou um objeto, né? Eu sou um sujeito que pensa sobre aquele objeto. E aí a gente objetifica a natureza. E ao objetificar a natureza, a gente se distancia dela. Se distanciando dessa natureza, fica muito mais fácil de você explorá-la e de você usá-la. Né? Então dá uma condição de vertente na qual parece que nós somos super-humanos, né? Que a gente vive aí utilizando a natureza e que a gente vai estar sempre sobrevivendo sobre ela. E esse cenário desse pensamento científico vai ser muito fortalecido com a metafísica iluminista, né? Que é aquela ideia de pensar o sentido muitas vezes para além da própria coisa, porque você cria a condição de sentido naquilo que você observa, então você atribui frente às considerações, a gente foge de uma relação que muitas vezes para a gente é distante, que é essa relação de presença, que está também alicerçada a um viés mitológico e a um viés de espiritualidade, e é diferente de religião, né? A mitologia é aquela experiência de mundo, e a espiritualidade é a condição de você conseguir conviver, estabelecer relações com essa natureza por meio de um sentido maior, um sentido mais profundo. Então, olhar para a água, olhar para o sol, olhar para a floresta e vivenciá-las é diferente de atribuir sentido. Porque ao atribuir sentido, a gente, a árvore é assim. Então, você já deixa a árvore para lá e vai viver a sua vida. Né? Agora, viver a sintonia que a árvore pode te trazer num aconchego de uma sombra, ou às vezes para saber que a árvore, por ser árvore, precisa dos fungos, estão ali também. Então, há uma diversidade naquele cenário que não é só ela, mas toda uma conexão, né, de um universo menor, né, mas que tem ali vida e que promulga a vida, traz uma relação importante para a gente pensar que para os medievais, essa ideia dos animais, desses seres híbridos, desses seres mitológicos, elas funcionam também como uma forma de experimentar essa vivência do mundo em torno daquilo que eles conheciam, de como eles sabiam dessas coisas. E a alegoria, ela vem nessa experiência. E essa experiência, como nós estamos falando aí de obras que são cunhadas em um cenário cristológico, né, cristão, então você tem uma dimensão muito forte no cenário dessa religião, há uma ideia muito forte da moralidade, da alegoria que se dá frente aos escritos da Bíblia. Mas, sempre que a gente olha uma fonte assim, a gente tem que se perguntar, não há mais do que isso lá? Porque nesses bestiários, apenas de falar sobre hidras, dragões, trazer vertentes como centauros, sereias, a gente já vê uma confluência de culturas que nos joga para um viés transcultural e transtemporal. São vários tempos que estão ali em conexão e várias culturas que estão em conexão. Então, esses bestiários, mesmo que emerjam num cenário cristão, eles têm ali em si também presenças de mundos passados diversos. E aí, para nós, né, vasculhar esses mundos, tentar escutar o silêncio, né, escutar o que elas têm a nos dizer, aquela voz oculta, é também um cenário importante para a gente aprender a entender como essa relação do medieval e da medieval com esse mundo, como que eles em si viviam, experimentavam esse universo.
Eu acho interessante essa questão da mentalidade, né? Porque a gente tende a achar que a Idade Média foi meio uma infância assim, da humanidade, né? De certa forma. E eles, tadinho deles, eles pensavam diferente, eles eram meio burrinhos e tal. Mas a gente precisa se lembrar que Colombo, nos seus diários, por exemplo, quando ele atravessa o oceano e chega nas Américas, ele descreve que durante a viagem, ele viu sereia, ele viu serpentes marinhas, ele viu uma série de monstros. Porque se ele não coloca isso, ele sabia que ninguém ia acreditar que ele teria feito essa viagem. Então, aí que amarra o que a gente está falando. O Colombo, ele pode ser considerado um dos últimos homens medievais, digamos assim. Existe um sério debate sobre isso. E como que essa realidade construída, né, como que a sua vivência, ela é construída não apenas pelo que é material. Então, imagina só, o Colombo, que é uma das pessoas mais céticas que a gente já teve na história, um dos céticos mais célebres que a gente teve na história, escreve lá que ele viu sereia, sabe? Sendo que a gente sabe que ele não viu sereia, sabe? Porque ele provavelmente só colocou isso para justificar para os reis e para os patrões dele que, olha, eu cheguei, tá aqui a prova e etc. Então acho que é bem interessante a gente trazer isso, que são formas de enxergar a realidade, não só de enxergar, né? De vivenciar e de construir essa realidade de formas bem diferentes. E eu acho que é sempre um prazer a gente falar dessas coisas, porque mostra o caráter multidisciplinar que a história medieval ela pode despertar na gente. Se a gente pegar aqui os autores que você está citando, eles são autores muito para além da história medieval, né? Eles são muito... Tem uma filosofia contemporânea, filosofia moderna e etc. Acho que é bem interessante para o ouvinte ter essa vivência também. Daniel, e qual que é a relação entre o que nós chamamos de bestiário e o que é conhecido por naturalismo, né? O naturalismo, para quem não sabe, vamos dizer assim, o naturalismo é uma forma de você descrever a natureza. É uma forma de você tentar um ornitólogo, por exemplo, uma pessoa que observa pássaros e descreve esses pássaros ou tira foto, ou faz desenhos. Ele está fazendo um naturalismo. E há uma relação entre esse naturalismo e os bestiários?
Sim, a gente pode pensar uma relação, mas é difícil a gente pensar que as obras dos bestiários eram obras de história natural, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. O que acontece é, como a gente estava falando dessas influências do passado também, né? Principalmente ali greco-romano, nós temos obras que são escritas por Aristóteles, por Plínio o Velho, né? Que traz ali, Plínio o Velho escreve a história natural, Aristóteles escreve a história dos animais, e que vão também chegar como influência para o fisiólogo, que nós estávamos falando. Então você tem ali toda uma teia que vai sendo tecida e que vai se conectando dentro desses fatores. O que acontece? Para essa cultura antiga, como a de Aristóteles, de Plínio o Velho, que é uma cultura distante no tempo, né? Nós estamos falando aí de 4 séculos de diferença por aí, entre um autor e outro, mas você tem Aristóteles pensando a lógica, a física, dentro do fenômeno da história dos animais e descrevendo esses animais. Então, ele quer descrevê-los. Ele quer saber necessariamente como eles se comportam, como eles estão no mundo. E lá no Plínio Velho, também, isso também acontece. Então, há ali uma necessidade de descrição desses seres, o que torna essas obras mais próximas de uma história natural. Porém, em algumas delas nós vamos encontrar seres também maravilhosos. A gente vai ter, às vezes, hidras que vão ser descritas, a mantícora que às vezes aparece. E esses seres, eles vão ser descritos por um viés um pouco diferente dos bestiários. Eles vão colocar, não se sabe se esse ser existe, não se sabe, nunca foi visto, mas há ali a mantícora, que é falada dessa forma, e eles descrevem. Então, há um certo cuidado, vamos assim dizer, sobre essa descrição. O fisiólogo, que vem ali do século II ao IV, ao III, né? A gente não tem o original, né? Fica mais difícil. Mas esse fisiólogo acredita-se, e alguns estudiosos, estudiosas como a Angélica Varandas, né? Que é historiadora e que traz uma vertente sobre o bestiário, e a Florence McCullough também, que faz toda uma catalogação dos bestiários, que é bem interessante, vão dizer que provavelmente o fisiólogo não tinha um viés alegórico simbólico. Foi acrescentado nos manuscritos posteriores. Então, nós temos um manuscrito também de história natural, vamos assim dizer, que trazia ali uma descrição desses animais. Porém, lá no século IV e V, surgem manuscritos do fisiólogo. E esses manuscritos vão estar em latim. diferente dele que estava em grego. Então você já tem uma tradução acontecendo também. E além disso, é acrescentado a ele o vestígio alegórico, simbólico. Então você tem a descrição desses animais, desses seres, e também a vivência deles na alegoria. E o que seria essa vivência da alegoria? Isso é importante, principalmente para os ouvintes, né, para a gente tecer essa consideração. No período medieval, com a patrística, com os pais da igreja, você tem um desenvolvimento de leitura, de como se deveria ler a Bíblia. Então, a Bíblia seria lida por meio de 3, às vezes 4 formas de interpretação. Uma seria literal, que é você ler a Bíblia no literal, no que ela traz mesmo. A outra seria moral, então você analisar a moralidade que é descrita nas suas parábolas, nas suas questões. Uma seria anagógica, que é o que aconteceria no fim dos tempos, então para a salvação, o que eu preciso aprender para me salvar. E a outra seria a alegórica. Essa alegoria que detém essa questão é uma alegoria figurativa. Então, é uma alegoria que você busca o que aquele determinado ser revela da criação divina para que eu possa alcançar a minha salvação. Então, alegorei, né, como a gente havia dito, algo de outro, ou o outro que se manifesta lá, e esse outro é o divino, é Deus em si. Acreditava-se por um viés da filosofia neoplatônica que estava pulsando nesse momento, então leituras de Platão que vão se configurar de uma outra forma, por isso neoplatônica, que todo o universo era visto por meio de um vestígio da criação divina. Então, se Deus criou tudo, se Deus criou as coisas, então este universo, isso que a gente vive, carrega os vestígios de sua criação. Então, os animais são criação de Deus. E por isso, talvez eles tenham algo a nos ensinar sobre a nossa salvação. É aí que essa leitura alegórica, ela sai um pouco apenas do âmbito da Bíblia e ela passa a ser praticada para fora dela, que é o que alguns autores chamam de alegorismo universal, vamos assim dizer, né? Forma generalizante. Que é olhar para o mundo e interpretar o mundo em torno da presença de Deus nas coisas do mundo. Então você olha para a natureza e tenta entender como Deus se revela lá. Como que eu posso ler o livro da natureza, como eles se referiam à natureza, né? Aquele livro aberto da natureza, e entender os fenômenos que estão por trás dela, mas que ela nos revela. Então, como entender essa revelação? E é aí que entra o vestígio dos primeiros bestiários que vão sendo cunhados. Então, a gente tem Isidoro de Sevilha, pensando um pouquinho nesse sentido. Ele vai escrever sobre os animais, dando um direcionamento moral, dando um direcionamento alegórico. Ele vai escrever sobre Cérbero, por exemplo, falando que Cérbero é um cão de 3 cabeças, que significa a Europa, a Ásia e a África. E isso tem uma conexão nessas 3 cabeças do Cérbero, que ao mesmo tempo é algo que significa carne. Então ele traz ali a vertente da carne que ele deglute, que ele come, então a gula. E aí você tem um vício que está sendo interpretado sobre uma raiz de cunho alegórico. E isso vai sendo interpretado e reinterpretado até nós chegarmos nesses bestiários iluminados do século XII ao XIV, que trazem essa alegoria. Então, por isso que alguns estudiosos e estudiosas pensam o bestiário não como uma história natural, mas como uma história que envolve uma espiritualidade mitológica em relação ao mundo. Então, uma experiência em relação a esse universo da natureza. Diferente daquelas descrições que eram feitas na história natural de Aristóteles, de Plínio Velho, do Fisiólogos, que traziam apenas uma descrição do animal e de seu comportamento. Agora, nós temos um pulo do gato, né, que seria a ideia de uma alegoria sendo também condicionada a essas vertentes interpretativas, algo que vai ser estimulado até o século XIV e que o Dante, inclusive, traz na Divina Comédia também em relação aos animais.
Não é um naturalismo e é um naturalismo.
Justamente. Digamos assim.
Porque
aí
é
confunde
próprio...
todo mundo, né?
Aí confunde todo mundo. Porque não é um naturalismo como nós e uma tradição grega entende, né? De você descrever os animais. Mas também é uma forma de descrever os animais, só que com uma outra chave, digamos assim.
Justamente. Por isso que o período medieval, eles estão pensando na natureza, né? Então, se a gente vai olhar para eles na forma como contextualmente eles pensam, a gente tem um naturalismo envolvido. Que é como eles interpretam aquele mundo, aquela realidade. Uma história quase ambiental, né? Uma história do meio ambiente. Como que o ser humano se relaciona com o mundo, com a natureza. Então, isso é importante para a gente tecer as considerações necessárias e pensar como que esses seres, muitas vezes, não são pensados da mesma forma que nós pensamos hoje. Hoje, esses seres estão distantes de nós, né? A gente vive em cidades, muitas vezes, né? Em sociedades diferentes. Então, a nossa relação com eles é outra, né? A nossa relação não vai interpretar a pomba da forma como os medievais estavam interpretando, que tem um vínculo da paz, que tem uma relação com o livro. Às vezes a gente interpreta a pomba apenas como um ser que nos causa transtornos no dia a dia, né? Como fezes, né? A gente nunca sabe onde ela vai fazer as suas fezes, então a gente tem ali uma relação diferente.
É o rato que avoa. Pomba é o rato que avoa.
E isso traz uma interpretação ou outra, né?
Eu acho que cada vez mais essa frase que abro todos os medievalíssimos, que não é minha, é do Dubi, gostaria muito que fosse minha, mas não é, que a Idade Média é de fato uma civilização diferente entre a Antiguidade Clássica e os tempos modernos, né? Porque apesar de você ter uma relação muito forte com os dois, ela é uma coisa que ela é única e singular em si só. Porque uma coisa que eu sempre achei muito interessante quando a gente traz pesquisadores e historiadores que falam do Ocidente medieval, não da Idade Média como um todo, porque você pode falar aí do mundo árabe, o norte da Europa pensando de um jeito, mas esse Ocidente, digamos assim, né, França, Inglaterra, Península Itálica, a parte cristã da Península Ibérica, eu achei interessante como a herança grega é muito presente, né? Eles se sentem, na verdade, não como uma antítese dos gregos, mas sim como uma continuação deles, né? Dos gregos e dos romanos. Diferentemente do que a gente é ensinado na escola, por exemplo, né? Que a Idade Média e os medievais são a negação do período clássico, né? E não é, porque a influência dessas obras gregas é muito notória. Você pega a influência do Aristóteles, do Virgílio, do Homero, enfim, de diversos grandes escritores e pensadores gregos ainda no medievo.
Justamente, para a gente chega muito o cenário do Renascimento, né? Como que trouxe, sim, essa vertente do passado, sendo que ali na Idade Média, os gregos, os romanos, não fizeram uma divisão. Agora começa a Idade Média, agora deixou de ser a Antiguidade, né? Tava tudo, sim, convivendo, tem uma cultura ali sendo gerida, então os bizantinos vão se chamar de romanos, né? Eles são romanos. E aí a gente fala, às vezes, de uma queda de Roma como se fosse todo um império ali e esquece dessa Roma do Oriente, que está ali com Constantinopla, né? Dimensionando todas essas ideias também.
Para os meus alunos, eu sempre costumo brincar que a Idade Média é o período entre a queda de Roma e a queda de Roma. Porque são os dois impérios quando caem. Mas, enfim. Daniel, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu gostaria que você trouxesse para a gente os bestiários que são, vamos dizer assim, os mais notáveis que foram produzidos e quais são os seus preferidos, digamos assim.
Ah, interessante. É claro que eu gosto dos iluminados, né? Então, sim, provavelmente, eu acho
que,
né,
todos nós.
Acho que sim. É uma vertente minha mesmo, de direcionamento. Eu gosto bastante dos bestiários iluminados. E um dos que eu mais consulto é o bestiário de Aberdeen, né? E eles levam esse nome por conta da cidade, como também da Universidade de Aberdeen. E esse bestiário, ele pode ser consultado online, então ele está disponível, né? Quem aí que está nos ouvindo quiser ali checar na busca na internet, vocês vão poder ter contato com essas iluminuras, que são belíssimas. E normalmente é o que fica mais saliente, né? O bestiário de Aberdeen é o que mais aparece em vários escritos, tanto da área acadêmica como também em outras áreas, quando se fala em bestiário, né? Aquilo que enche nossos olhos, porque tem toda uma iluminura muito bela. E outros bestiários que são importantes e que trazem, assim, uma notoriedade é o bestiário Bodley 764, é um manuscrito, né, chamado Bodley 764, que está disponível na Inglaterra e que traz também o nome frente à universidade que está, né, a Livraria Bodleiana. E esse bestiário também tem toda uma iluminação. Então, você tem iluminuras que são colocadas ali em vários seres, né? Desde o dragão, do basilisco, que a gente nem chegou a falar, que está presente em Harry Potter, né? E que traz, sim, essas ideias da petrificação. Então, o basilisco também entra nesse cenário medieval, mas ele entra muitas vezes com um corpo de galo e cauda de serpente, né? Que é um pouquinho diferente do que vai ser rememorado aí nesse medievalismo contemporâneo por meio do Harry Potter. E outros bestiários que eu acho interessantes é o Eshmole 1511, né? É um manuscrito também, e que traz iluminuras. Infelizmente, esses bestiários não são traduzidos para o português, então a gente não tem traduções para que a gente possa lê-los. Quem aí não conhece o inglês, o francês, o latim, né? Porque alguns deles estão escritos em latim. Mas se forem consultar, a maioria está em inglês. Então, se vocês forem consultar, já tem ali as traduções no inglês nessas bibliotecas. E quando forem consultar também, lembrem-se de que há publicações, há edições que podem ser compradas e que trazem ali uma tradução para o inglês. Esse Bodley 764, ele é traduzido pelo Barber, se não me engano, que é um estudioso, e ele faz uma introdução ao bestiário e também deixa ele conforme está no manuscrito, vamos assim dizer, para a gente ter uma experiência de leitura diferenciada. Então, eu acho que esses seriam os bestiários que eu consigo me lembrar e que trazem ali uma relação muito forte de intensidade estética àquilo que eles têm a oferecer nas suas iluminuras, nas suas descrições, nesse imaginário encantador que a Idade Média nos deixa.
Eu acho que para quem joga D&D já começou a... Nossa, já matei esse bicho. De fala de basilisco, de centauro, de grifo e etc. Daniel, para a gente encerrar o programa, eu gostaria que você deixasse para a gente aí alguma dica ou teórica ou cultural sobre o assunto. O que você tem para a gente aí?
Ah, interessante. Dicas de teorias acadêmicas, vamos assim dizer, quem estiver interessado. Eu acho muito válido buscar os artigos da professora Angélica Varandas. Ela é professora em Portugal e ela escreve em português, né? Então, nos ajuda também.
Facilita bastante a nossa vida.
Ajuda bastante. Ela tem dois artigos muito interessantes. Um sobre o bestiário e o mundo medieval. E o outro que ela vai tecer as relações de catalogação dos bestiários. Né? A gente não falou disso, que entra numa área mais acadêmica em si. Mas esses bestiários, eles são catalogados em famílias. Nós temos 4 famílias, família B1 e assim por diante, que trazem ali condições de se pensar. Falei B1, mas é BI, né, de Isidoro. Né? Então é bestiário Isidoro. Essas famílias também são trazidas nesta catalogação, que é feita por um historiador, se não me engano, chamado James, lá na década de 30. Então é uma catalogação antiga que vem sendo também retrabalhada pelos estudiosos. E em outros meios, né, pensando também em português, nós temos um professor da Universidade Federal de Goiás, chamado Pedro Fonseca, que também faz pesquisa em bestiários. Então, ele tem aí algumas publicações teóricas, orienta trabalhos sobre bestiários. Então, vale a pena dar uma olhada. Ele é da área da letras. Então, traz ali uma vertente de gênero literário, de estudo da literatura, sobre esse universo medieval. Tem alguns artigos que eu escrevi sobre bestiários, mas eu relaciono muito mais ao Dante, né, que é a minha fonte primária, vamos assim dizer, e para onde vão essas mesclas. E pensando em Itália, né, que também tem os seus bestiários, a gente tem, por exemplo, não é necessariamente chamado de bestiário, e sim de súmulas, né, ou enciclopédias, mas o Brunetto Latini, que é um poeta italiano, que inclusive foi mestre do Dante, ensinou Dante a teoria, não, né, mas a fundamentação da poética, né, como que a poética deveria ser escrita. Então ele é ali vangloriado pelo Dante na Divina Comédia. Ele deixa para nós uma obra chamada O Livro do Tesouro, ou Il Tesoretto, em italiano, que tem uma tradução, já no século XIII, que é feita do francês para o italiano, sobre o mundo, como que o mundo se organiza. E lá nós temos um capítulo de bestas. Então tem várias bestas que ele descreve, e ainda com alguns vieses alegóricos, mas já tendo um impasse aí para uma quase que uma história natural diferenciada, né? Um pouco em um outro cenário, vamos assim dizer. E o Dante bebe muito dessa fonte. Então, Brunetto Latini, essa obra, ela pode ser consultada online também, porém está em italiano, a gente não tem traduções. E pensando em quesito cultural, eu acho que os filmes, né, trazem também essa vertente, e que rememoram. A gente falou do D&D, que traz aí os bestiários. Tem The Witcher, tem Harry Potter, Senhor dos Anéis, que rememora essas figuras. Mas sempre lembrando que são usos desse passado, né? Então é um medievalismo interpretativo pela nossa contemporaneidade, pelo nosso presente, do que a gente pensa sobre esses seres. Mas não deixa de ser um uso também desses reflexos do que os bestiários trazem para nós. Porque muitas vezes eles são até consultados. Nos filmes, por exemplo, dos Animais Fantásticos, a gente tem ali o envolvimento da escrita de um bestiário, né? Quer se escrever e catalogar esses seres. Então isso já mostra uma presença desse passado, né? Dessas intenções, vamos assim dizer.
E eu queria deixar de dica para os nossos ouvintes, primeiro, o trabalho, não sobre bestiários, mas de um animal muito específico, que é do Matheus Campos, da Universidade Federal de Goiás também. Que ele, a obra acadêmica dele é sobre dragões. E é bem interessante que ele vai explorando esses usos. Ele parte da ideia do dragão galês e do Madibor. É uma obra literária galesa. E você tem dois dragões, um dragão branco e um dragão vermelho. O dragão branco representaria a Inglaterra, o vermelho, Gales. E é por isso que Gales tem até hoje o símbolo do dragão vermelho na sua bandeira. E é tem artigos, já tem a dissertação dele de mestrado, já está disponível também. Um historiador de fôlego que já participou aqui do medievalismo também. Queria recomendar o livro do Legoff, esse livrinho pequenininho, editado pela editora Vozes, que é o Heróis e Maravilhas do Ocidente Medieval, que ele também traz essa dimensão alegórica, não apenas para as bestas, mas para outros espaços e para pessoas também. E por fim, tem um site, que é o site que eu uso para consultar quando eu faço o medievalismo drops dessas bestas, que chama The Medieval Bestiary, que você tem uma compilação desses bestiários, alguns trechos deles, e você pode consultar por ordem alfabética os animais que aparecem. Então você está procurando, sei lá, unicórnio, você busca lá, ele te dá onde que aparecem esses unicórnios, quais é o texto, curtinho, etc. É bem interessante, o link está na descrição. Daniel, muito prazer em te ter recebido aqui no Medievalíssimo. É sempre um prazer poder aprender com quem faz história. E ainda mais, como a gente trouxe aqui, uma história que ela é múltipla, que ela envolve literatura, envolve filosofia, envolve ciência, envolve... Enfim, muito obrigado pela sua participação.
Fico muito contente, mais uma vez agradeço pelo convite, fico feliz de estar aqui. Sou ouvinte também, né? Escuto Medievalíssimo. Parabenizo pelo seu trabalho, Bruno, muito importante democratizar os saberes que a gente faz tanto na academia quanto também fora dela, né? Nesses projetos de extensão, nessas ideias que a gente dimensiona a comunidade. E agradeço os ouvintes também que nos escutaram até aqui. Espero que tenham se interessado e se encantado um pouquinho por esse mundo maravilhoso medieval, vamos assim dizer.
E os links para você ter em contato com o Daniel, principalmente através do currículo Lattes dele e do academia.org, estão na descrição também desse episódio. Era isso, meus amores. Muito obrigado por vocês, pela paciência de vocês, pela companhia de vocês. E nesse episódio, a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo, um abraço, aperto de mão. E o resto é vida que segue.